HU Pode.
Pode?
Pode.
Bem-vindos ao podcast de pediatria do HU USP. Eu sou Ana Letícia.
E eu sou a Marcela.
E nós somos residentes de pediatria da USP. Viemos falar sobre o manejo da cetoacidose diabética no pronto atendimento, que é a apresentação clínica mais comum de abertura da diabetes mellitus tipo 1 no paciente pediátrico. É uma condição desafiadora no cenário de emergência, porque o paciente não costuma chegar com diagnóstico prévio, então precisamos de um índice de suspeição importante e um protocolo de manejo bem definido, porque pode levar a quadros graves e ser potencialmente fatal. Sistematizando o atendimento, conseguimos salvar a vida do nosso paciente. E para ilustrar melhor, vamos discutir o tema ancorado em um caso clínico verdadeiro. Uma paciente de 9 anos foi trazida ao pronto atendimento pela mãe, que relata dor abdominal difusa há 2 dias, associada a vômitos e evoluindo hoje com confusão mental.
Vamos começar então pensando sobre no que é importante ficar atento nessa hora. A primeira informação que eu quero, Ana, é a impressão inicial sobre o paciente. Como está a respiração, a coloração e o nível de consciência?
Nesse caso, a paciente estava pálida, sonolenta e taquipneica.
Indico então a sala de emergência. Solicito monitorização, oxigênio com máscara não reinalante e um acesso venoso.
Paciente monitorizado, com máscara e acesso venoso periférico realizado.
A partir de agora, conduziremos a avaliação completa da paciente através do ABCDE. A paciente está posicionada, eu consigo ver as vias aéreas pérvias, mas me chama a atenção um odor bem forte na cavidade oral. A princípio, nada a se fazer por enquanto. No B, a paciente se encontra taquipneica, com uma ausculta sem alterações, não tem sinal de esforço respiratório, mas eu estou observando uma amplitude aumentada e uma saturação de 98% em máscara não reinalante. A perfusão no C, a perfusão está lentificada, 4 segundos, os pulsos periféricos estão finos, a paciente está hipotensa, com uma PA de 80/52, o pulso central é presente, a ausculta cardíaca não tem alterações, mas temos uma taquicardia com frequência de 130 batimentos por minuto. Ana, será que isso é um choque? De que tipo?
Bom, na emergência sempre é importante diferenciar qual a possível etiologia do choque, até para direcionar a terapêutica, né? Existe, então, o choque obstrutivo, por tamponamento pericárdico, pneumotórax hipertensivo, o choque hipovolêmico, por sangramentos devido a trauma ou perda, o choque distributivo, por sepse, anaflaxia, trauma raquimedular e o choque cardiogênico. Pela história da paciente, já ficou descartado o choque obstrutivo, o cardiogênico e o distributivo. Restou, então, o choque hipovolêmico, pelos sinais encontrados de desidratação grave e a história de vômitos, né, Marcela?
Exatamente, Ana. Então, diante desse choque hipovolêmico, eu preciso que corra 20 mL/kg de cristalóide em bolos e precisamos começar a quantificar a diurese da paciente.
Essa criança pesa aproximadamente 26 quilos. Tô correndo, então, 520 ml de cristalóide agora em bolos.
Ok. Continuando a avaliação, essa criança no D só está abrindo os olhos ao chamado, está confusa e localizador. Temos uma escala de coma de Glasgow de 12. E agora eu preciso de uma glicemia capilar, por favor.
A glicemia capilar é high.
Juntando hálito cetônico, uma respiração de Kussmaul e sinais de desidratação grave com uma destro, uma glicemia high, muito provavelmente temos uma cetoacidose diabética e o quadro de choque fica explicado pela perda de volume através da diurese osmótica e, no caso da nossa paciente, também pelos vômitos, né? Para fechar o diagnóstico laboratorial, eu vou colher uma gasometria para avaliar o pH e o bicarbonato e também os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio e magnésio, além da glicemia para quantificar o nível sérico. Colham também uma urina para avaliar cetonúria e vamos acabando o meu ABCDE fazendo a exposição da paciente e checar a dor abdominal. Estou vendo que há sinais de peritonite.
Doutora Marcela, o sangue foi coletado e enquanto você realizava o atendimento inicial, eu conversei com a mãe e ela me falou que essa dor abdominal já vinha há 2 dias, porém ela não deu importância, porque a criança também tinha vômitos, então ela achou que fosse uma gastroenterite. Só que ficou bem forte a partir de hoje e por isso ela veio. A criança não tem alergias, não faz uso de medicações contínuas, não tem comorbidades, internações prévias. Ela comeu pela última vez ontem à noite e também conversando um pouquinho mais com a mãe, ela se deu conta agora que a criança já vinha há 2 semanas bebendo mais água, fazendo mais xixi que o normal. E ela acha também que ela tem perdido peso, porque algumas roupas estão mais largas. É, agora acabaram de me entregar aqui também alguns resultados, doutora. O pH tá de 7,09, BIC de 6, cetonúria positiva, 3 cruzes em 4, uma glicemia de 650, potássio de 4, o onion gap, calculei agora aqui, também tá elevado.
Obrigada pelas informações, Ana. Estou vendo que o volume em bundles acabou de correr. Vamos ver como ficou a perfusão periférica, a frequência cardíaca, APA e a ausculta pulmonar e a hipatimetria para avaliar a resposta ao volume.
A paciente segue com a perfusão lentificada, uma frequência cardíaca de 140, contudo a melhora na hipotensão. A APA está de 89/65 e sem sinais de congestão ao exame.
Ok, Ana. A paciente ainda apresenta sinais de hipoperfusão apesar de uma melhora. Veja aqui que tem pouca diurese, então podemos correr mais 260 ml de cristalóide em bolos e seguir reavaliando. Enquanto isso, Ana, pode pegar um segundo acesso para o início da insulina em bomba de infusão?
Volume está correndo e o acesso foi pego. Vamos fazer infusão de cloreto de potássio? Aqui é bom fazer uma pausa, né? É, para lembrar que na cetoacidose a gente tem perda de potássio pelo túbulo renal, tanto pela diurese osmótica como pelo hiperaldo secundário, devido à hipoperfusão renal.
Perfeito, Ana. Devemos fazer sim a reposição de potássio a partir da segunda expansão na concentração de 40 mEq por litro. Como está o paciente depois da expansão?
No A, está sem alterações. No B, está com uma respiração mais regular, sem taquipneia. No C, a melhora da perfusão periférica, com uma frequência cardíaca de 120. E agora está sem sinais de choque. Vou checar se a gente tem vaga na UTI.
Ótimo, Ana. Atingimos estabilidade. Enquanto isso, vamos instalar o soro de manutenção com 2 a 2,5 o volume basal. E instalar a bomba de infusão, iniciando insulina regular a 0,1 unidade quilo hora. Vamos continuar reavaliando a perfusão, a diurese, o nível de consciência, além de fazer controle de glicemia capilar de hora em hora e repetir a gaso com potássio de 2 em 2 horas, juntamente com os eletrólitos que já solicitamos antes.
Ótimo, Marcela. Agora, vamos comentar os aspectos desse atendimento?
Sim, com certeza.
Eu achei interessante, Marcela, que a paciente chegou com poucas informações, a gente não tinha nenhuma etiologia, tinha vários diagnósticos diferenciais em mente, sintomas vagos, como essa dor abdominal, que até poderia ser basicamente qualquer coisa, né?
Exatamente.
Desde uma gastroenterite até uma apendicite, mas que não foi imprescindível determinar a etiologia de fato para fazer o atendimento inicial, né?
Exatamente. E essa dor abdominal que simula peritonite é muito frequente na cetoacidose, por causa da acidose. No cenário de pronto atendimento, a sistematização do cuidado é primordial. Primeiro, checar a impressão geral da paciente.
E que foi o caso, né? Já que o estado geral dela não estava legal, estava apresentando a tríade de palidez, queda do nível de consciência e taquipneia. Então, a gente levou para a sala de emergência.
Isso mesmo. E diante do exame físico, com alteração de perfusão, de nível de consciência e de PA, constatamos ser um caso de choque, como já discutimos. Pelos sinais encontrados, alicetônico, respiração de Kussmaul, sinais de desidratação grave, destro high e cetonúria, a gente direcionou para um choque hipovolêmico por conta de uma cetoacidose diabética, onde a perda de volume se faz pela diurese osmótica e, no caso da nossa paciente, também pelos vômitos.
E é interessante também enfatizar como que a glicemia capilar precisa fazer parte de um atendimento de sala de emergência, porque tanto a hipo quanto a hiperglicemia podem gerar esse nível de desestabilização, né? A hipoglicemia, inclusive, já foi abrangida aqui nos podcasts, então quem ficar curioso sobre como manejar o atendimento a partir desse ponto diferencial, confere lá que tá bem legal.
Realmente, esse podcast foi muito interessante, Ana. E, voltando, para a estabilização da cetoacidose, é importante avaliar se o choque está presente. No caso da nossa paciente, tínhamos hipotensão e alteração da perfusão periférica, além do rebaixamento do nível de consciência, o que configura uma repercussão hemodinâmica da cetoacidose diabética. Nesse caso, a hidratação inicial deve ser em bolos, com solução cristalóide até a recuperação da perfusão periférica e reestabelecimento da PA, como foi o caso da nossa paciente. Agora, quando a CAD apresenta sinais de hipovolemia, mas sem repercussão hemodinâmica, a hidratação deve ser lenta para evitar o edema cerebral. Por isso, a primeira expansão com solução cristalóide deve ser infundida a uma velocidade de 20 ml quilo em uma hora, e as expansões subsequentes com um volume menor de 10 ml quilo hora.
Uma vez feita, então, a hipótese de cetoacidose diabética, os exames laboratoriais também são importantes para o diagnóstico, especialmente a gasometria, glicemia e a cetonúria. São critérios laboratoriais para a cetoacidose, então, para a gente sistematizar aqui. Uma glicemia maior que 200 mg por decilitro, um pH menor que 7,3 e ou um BIC menor que 15, e cetonúria presente ou acetonemia maior que 2 miliosmol por litro. E através desses exames, a gente consegue determinar a gravidade, principalmente através dos valores de pH e bicarbonato. Na classificação, então, a gente tem uma cetoacidose leve quando o pH está menor que 7,3 ou o bicarbonato menor que 15. Na cetoacidose moderada, um pH um pouco mais baixo, de 7,2, bicarbonato também aí de 10. E já na cetoacidose grave, a gente tem um pH menor que 7,1 e um bicarbonato menor que 5. Nossa paciente apresentava uma cetoacidose grave porque o pH era de 7,09.
Aqui eu acho válido explicar um pouquinho como todas essas alterações clínicas e laboratoriais acontecem na cetoacidose. Na falta de insulina, não é possível usar a glicose como substrato para energia celular. E o organismo lança mão de hormônios contrarreguladores, aumentando a glicogenólise, a lipólise e a proteólise para manter o consumo de energia celular. Com a diminuição da entrada de glicose na célula e o aumento da glicogenólise, acontece a hiperglicemia, que leva à glicosúria e, consequentemente, à diurese osmótica e à perda de eletrólitos, sódio, potássio, magnésio e cálcio, pelo túbulo renal. Com isso, inicia-se o processo de desidratação. Isso aumenta a osmolaridade sérica e estimula os receptores da sede no hipotálamo, levando o paciente a beber mais água. Lembrando que a mãe da nossa paciente tinha reparado isso junto com o aumento da diurese, né, Ana? Além disso, a desidratação leva à hipovolemia, que leva à hipoperfusão tecidual, como apresentado pela nossa paciente, com perfusão periférica lentificada e sonolência, e um metabolismo anaeróbio, levando à produção de lactato, que vai contribuir para a acidose metabólica. Além disso, o aumento da lipólise leva à maior produção de ácidos graxos e, consequentemente, corpos cetônicos voláteis, como o acetoacético, responsável pelo ácido cetônico, e de excreção renal, como o beta-hidroxibutírico, que lemos na cetonúria. Os ácidos graxos, juntamente com o lactato, são responsáveis pela acidose com um gap aumentado, o que estimula o centro respiratório à respiração de Kussmaul, como também visto na nossa paciente.
Ufa, complexo, né? E é por isso que alguns cuidados devem ser tomados no manejo da cetoacidose. Com o aumento da osmolaridade sérica, o neurônio lança mão da produção de osmóis e diogênicos para equilibrar a osmolaridade intracelular com a osmolaridade sérica. Se fazemos uma hidratação muito vigorosa, o intravascular diminui a osmolaridade e, como mecanismo de reequilibrar novamente, a célula acaba puxando mais água para o interior e levando o edema cerebral, que é uma das complicações mais temíveis e de alta morbimortalidade na cetoacidose.
Muito bom, Ana. Em relação à infusão de insulina, essa deve ser feita após a primeira expansão em um acesso venoso único. Por isso, é necessário ter um acesso para volume e outras terapêuticas e um outro somente para infusão contínua da insulina, começando na velocidade de 0,05 a 0,1 unidade quilo-hora. O objetivo da infusão de insulina é a redução dos níveis de glicemia, que deve ocorrer de 80 a 100 mg decilitro hora. Se cair mais do que isso, diminuímos a infusão de insulina em 0,05 kg hora, e se cair menos que isso, aumentamos a infusão também em 0,05 unidade kg hora. Lembrando que a insulina que corremos de forma contínua é a regular. O objetivo é o paciente sair da cetoacidose.
Marcelo, o ideal seria fazer essa insulina na infusão contínua, né? Mas a gente sabe que em muitos prontos-socorros isso não é possível. Então, a gente pode fazer a insulina regular mesmo, por via subcutânea, de 4 em 4 horas. O mais importante é manter o paciente insulinizado.
Isso mesmo, Ana. E o outro cuidado muito importante é a reposição de potássio a partir da segunda expansão. Como vimos, o potássio corporal total está baixo, a despeito de um potássio sérico normal ou elevado, que é mantido pela acidose. Se o potássio estiver menor que 3,5, ele deve ser reposto antes de iniciar a insulina. E acima de 6,5, devemos realizar um eletro e ter certeza que a paciente está urinando para determinarmos uma função renal normal.
E o bicarbonato?
Boa pergunta. O bicarbonato não deve ser reposto de rotina, apesar do que algumas pessoas acreditam, pois a própria hidratação e o início da insulina vão melhorar os seus níveis. Além disso, o bicarbonato aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e isso não é desejável no choque, né? Nos casos onde o pH for menor que 6,9, pode-se repor bicarbonato 1 mq/kg, especialmente quando houver sinais de disfunção cardíaca.
Ótimo! Outra dúvida muito frequente é se intubamos ou não um paciente em cetoacidose diabética. Realmente é angustiante ver um paciente com sonolência, respiração acidótica e com uma repercussão hemodinâmica.
Verdade, mas a intubação na cetoacidose só deve ser feita se tiver sinais de falência respiratória. Caso contrário, pode ser prejudicial. Você acaba interferindo nos mecanismos compensatórios naturais desse distúrbio metabólico tão exuberante.
Legal. E quando consideramos que o paciente saiu da cetoacidose?
Isso vai acontecer quando a glicemia for menor que 200, o bicarbonato maior que 15. Nesse caso, pode-se iniciar a introdução de alimentos e iniciar a insulina subcutânea, mas mantendo a insulina EV por pelo menos 1 ou 2 horas antes do desmame completo. Agora, se por acaso atingirmos níveis de glicemia menor que 300, mas o paciente ainda se mantiver em cetoacidose, deve ser feita a reposição concomitante com soro glicosado a 5% para evitar hipoglicemia.
E como ficaria então a hidratação do paciente após a expansão inicial e o início da insulina? Porque durante o manejo da cetoacidose, a oferta de líquidos deve ser constante para recuperar a desidratação recorrente decorrente da diurese osmótica, né? E, consequentemente, melhorar a perfusão tecidual. Nesse caso, após a expansão inicial, pode-se iniciar a hidratação de manutenção com 2 vezes a 2,5 vezes o volume basal da criança. Isso nas primeiras 24 horas, e aí vai diminuindo para 1 a 1,5 vezes, né, o volume basal da criança nas próximas 24 horas.
Certo. E após a recuperação da paciente, devemos orientar muito bem os pais e as crianças através de um cuidado multidisciplinar, para garantir a adesão ao tratamento, já que estamos falando de uma doença crônica, e o acompanhamento ambulatorial a longo prazo, que com certeza não é uma tarefa muito fácil.
E é isso, gente. Obrigada por nos ouvirem. As referências vão estar disponibilizadas, caso queiram aprofundar um pouquinho mais depois desse panorama geral que a gente passou sobre a patologia tão interessante e tão complexa. Obrigada, doutora Milena, pela oportunidade e tchau, tchau.
Obrigada, gente. Tchau.